Então, professor, nós vamos trabalhar hoje, através da obra do Bertolt Brecht, vários elementos de conteúdos e formas. Mas, sobretudo, através deles, vocês compreenderão alguns elementos dilemáticos e complexos das construções submodais, tá bom? Sem mais delongas, vamos direto agora ao ponto.
Elementos dilemáticos e complexos?
Das construções submodais. Isso, que é o tema da nossa aula, né? Estamos vendo construções de submodos, que na verdade são derivações. O que nós estamos fazendo é o que vocês já aprenderam. Quando vocês fazem o curso de formação, o que um professor diz para vocês? Que aquele abecedário constituído de 32 letras, ele vai se subdividir ad eterno, ao infinito, formando 600 mil, 300 milhões de procedimentos clínicos. E aí, lá no caderno de planejamento clínico, vocês estudam um procedimento desse, quando faz sentido a malha intelectiva, ou quando tem aceite a malha intelectiva da pessoa, mesmo quando não faz sentido, etc, etc. Bem, existem elementos muito peculiares. Alguns colegas, quando vão derivar elementos de submodos, quando estão trabalhando com partilhantes, estão usando, por exemplo, uma mescla de roteirizar com percepcionar e com em direção ao desfecho, alguns colegas se questionam sobre elementos dessa construção e se há alguma previsibilidade, se há alguma direção, se há algum sentido e encaminhamento quanto a isso. Muitas vezes há sim, como vocês verão agora. Muitas vezes há. E claro, eu não estou me referindo a procedimentos clínicos como, por exemplo, o atalho, que eles vão, às vezes, caminhar de maneira errática pelas EPs e tudo mais, né? São as doxas, as invencionistas. Aí já estamos em outra seara bem distante. Mas, em muitos casos, há sim elementos constitutivos que nos mostram uma estrada. E agora, toda a aula de hoje, ela será feita assim. Então, eu vou começar pelos poemas de Goethe. Era interessante eu fazer um contexto de um pouco sobre Goethe para os senhores. O Goethe, ele teve uma educação muito curiosa, a vida do Goethe foi muito interessante. O Goethe, ele, desde cedo, ele teve a oportunidade de ver algumas páginas da história recente do mundo muito importantes, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Ele viu toda a transformação da virada do século passado, um século riquíssimo. Ele foi marxista, fervoroso, né? Ele era um crítico fervoroso também da igreja. O Goethe nos deixa em dúvida sobre o ateísmo dele, que muitas vezes é um ateísmo teísta. Né? Isso porque ele teve uma formação católica, ele depois vai estudar medicina também. Mas ele acaba como enfermeiro, ele trabalha como enfermeiro, inclusive na guerra tal. Quando há a ascensão de Hitler na Alemanha os poemas de Brecht, muitos deles são, né, combatendo Hitler antes de Hitler mostrar aquela face que ele acabou mostrando. Né? Quando, após ser financiado para combater a Rússia, ele se volta contra o Ocidente, aqueles que o haviam financiado. Mas Brecht, muito antes disso, já sabia o que estava para acontecer, assim como Chaplin, que mostrou ao mundo, né, no Grande Ditador. No entanto, o Brecht, ele se exila, e o exílio dele é uma enciclopédia, que para onde esse homem vai? Ele vai para a Inglaterra, ele vai para a Itália, ele vai para a Rússia, ele vai para os Estados Unidos, ele migra, ele vai para a Escandinávia, ele passa um tempo na Escandinávia, onde ele escreve com muita saudade da terra dele. Então, ele teve uma vida muito rica, muito ampla. Ele teve 3 filhos, ele entrou na dramaturgia, no teatro, e a influência teatral do Goethe é qualquer coisa de impressionante. Estava surgindo naquela época, lá na Rússia, aquela corrente teatral eu não sei a tradução da palavra, é da estranheza, seria o mais próximo, ok? O teatro da estranheza, que derivaria no teatro do absurdo depois, né? Como Esperando Godot do Beck. Então, o teatro que Brecht faz, junto com os poemas que Brecht faz, vão mudar completamente a maneira como se entendia estas concepções até então. Ora, dirão os meus alunos, professor querido, o senhor não tinha um autor melhor, mais tranquilo, não podia, por exemplo, nos ilustrar com Mário Quintana, que ficaria tão melhor? É que o Mário Quintana nos apresentaria tudo isso que eu vou dizer com tanta obviedade que talvez vocês perdessem a profundidade do ensinamento.
Não a Brecht. Estou falando em Goethe, na verdade, era Brecht.
É, Brecht, perdão. Não, vocês não perderiam a beleza, mas perderiam a profundidade do que eu quero passar. Já com Brecht, não. Pela complexidade, pelas dubiedades dele, que são fortíssimas, vocês verão que nós não perdemos. E se vocês enfrentam, numa aula de hoje, Brecht, numa aula como a construção de elementos submodais, na clínica, provavelmente não enfrentarão menos as dificuldades. Bem, então, contextualizado, o autor, lembrem como esse homem pensava, ele era um crítico ferrenho de sua época, de sua sociedade, de sua cultura. Ele não tinha ilusões quanto ao ser humano, quanto à humanidade. Ele acreditava profundamente na pessoa. Teve momentos em que isso balançou na vida de Brecht, mas ele tinha uma profunda convicção na pessoa. Isso começa a se tornar muito interessante nos poemas dele. Vamos começar lá pelos primeiros poemas que ele publica, tá bom? Olhem esse primeiro poema dele. Também o céu é o nome. Também o céu às vezes desmorona, diz Brecht, e as estrelas caem sobre a terra, esmagando-a com todos nós. Isso pode ser amanhã. Um dos primeiros poemas lá do período de guerra, da Primeira Guerra, okay? Quando as coisas estavam começando a se precipitar. Segundo poema, já eu vou começar com os elementos que eu quero passar a vocês. Um homem pessimista, diz Brecht, é tolerante. Ele sabe deixar a fina cortesia desmanchar-se na língua. Quando um homem não espanca uma mulher, e o sacrifício de uma mulher que prepara café para seu amado, com pernas brancas sobre a camisa, isso o comove. Os remorsos de um homem que vendeu o amigo abalam-no. E ele, que conhece a frieza do mundo e como é sábio, falar alto e convencido no meio da noite, faz. Vamos ao terceiro e último poema, antes de começarmos aquilo que o professor quer mostrar para vocês. Eu marquei as páginas do livro, mas eu marquei com um lápis tão fraquinho que agora eu tenho que usar a lupa aqui em cima para identificar o X que eu fiz para a nossa aula de hoje. Bom, esse agora é durante a Primeira Guerra. Brecht estava muito incomodado com as contradições, sobretudo da nação dele. Em algum lugar nessa obra ele vai dizer que outros falem de suas vergonhas, falo eu da minha. E aí discorre sobre o que estava acontecendo na terra dele. Pois agora vamos lá. Ele faz o título deste poema que eu vou ler aqui para o senhor é, para os senhores é, Pequena Epístola. Tocando remotamente algumas incoerências. Isso é uma ironia, tá? Porque ele não é remotamente que ele toca. Olhem então o que Brecht começa a colocar aqui. Se alguém gosta de escrever, fica alegre. Quando tem um tema. Quando o canal de Suez foi construído, alguém tornou-se famoso por ser contra. Alguns escrevem contra a chuva, outros combatem as mudanças da lua. Se o seu folhetim for bonito, eles ficam então famosos. Se um homem coloca seu nariz numa via férrea, ele lhe será levado quando um trem passar, mesmo sendo de inteira confiança, mas ficará no chão até que o encontrem. A muralha da China, ao ser construída, foi combatida durante 200 anos, então ficou de pé. Quando as locomotivas eram novas, os motoristas, as carruagens, falavam mal delas, que não tinham rabo e não comiam ração, e que nelas não se podia ver a paisagem à vontade, e onde já se vira uma locomotiva, com privada, e quanto mais falavam, mais faladores eram. Vocês dirão, professor, ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre uma época na qual as palavras anunciavam coisas, mas não diziam nada. Então, eu preciso que vocês que estão me acompanhando, tanto aqui no Instituto quanto em casa, agora peguem papel e caneta e coloquem elementos. Tá? Primeiro elemento que, por favor, eu preciso que os senhores anotem sobre Brecht. Crítica social irônica e panfletária, como ele acaba de fazer aqui, ok? Ele parodia, ele nos diz coisas óbvias que você lê o poema dele e diz, ah, mas e daí? O que é isso? O que tem a ver isso? Que as estrelas podem cair, que o céu, e agora isso que o senhor falou, o que é isso, professor? É uma das primeiras características, anotem, porque em seguida nós vamos construir procedimentos clínicos à la Brecht. Mais adiante. Sim. Uma segunda característica que eu anotei aqui. Observem agora esse poema. Esse aqui já não é tão quanto os outros. Ele vai fazer muito sentido. Observe. O nó górdio, quando o homem da Macedônia, com sua espada, o homem da Macedônia não era Filipe, era o filho dele, Alexandre, né? Mas ele não cita aqui. Ele só diz, quando o homem da Macedônia, com a sua espada, cortou o nó, chamaram naquela noite em Gordium, escravo de sua fama. Pois o nó era uma das raras maravilhas do mundo, obra-prima de um homem cujo cérebro não pudera deixar outro testemunho senão 20 cordões emaranhados, de modo a serem um dia desatados pela mais hábil mão do mundo, a mais hábil depois daquela que havia atado o nó. Ah, o homem cuja mão o atou, planejava desatá-lo, porém, o seu tempo de vida, infelizmente, foi bastante apenas para atar o nó. Um segundo bastou para cortá-lo. Daquele que o cortou, muitos disseram que esse for o seu golpe mais feliz, o mais razoável, o menos nocivo. Aquele desconhecido não era obrigado a responder com seu nome, por sua obra, que era semelhante a tudo que é divino, mas o imbecil que a destruiu precisou, como que por ordem superior, proclamar seu nome e mostrar-se a um continente. Se assim falaram em Gordium, eu digo, nem tudo difícil de se fazer é útil, e é mais raro que baste uma resposta para eliminar uma questão do mundo que um ato. Vamos lá. Aqui, deixa eu chamar a Josefinha que mandou um recado. Anotem outra característica, por favor, de Brecht que aqui nós temos nesses poemas. Esses poemas eu escolhi pelo critério das características, tá? Quer dizer, de acordo com a historicidade de Brecht, estes poemas são característicos dele, Brecht. Você olha e diz, eis Brecht diante de mim. Como você veria uma escultura de Rodin e diria, isso provavelmente é Rodin, né? As mãos, a curvatura lombar, o modo de expressão, a forma, é a mesma coisa aqui. São os caracteres de alguém chamado Brecht, que nós sabemos pela historicidade dele. Então vamos, por favor, anotem um segundo. Desfazer as obviedades. Podem colocar. Desfazer as obviedades. Quer dizer, onde todo mundo viu que lá Alexandre, né, foi com a sua espada e nenhum homem conseguia desfazer o nó. Ele desceu do cavalo e passou o fio da espada, aquele nó desfazendo, e todo mundo ficou surpreso. Ele disse, não era para desfazer o nó, está desfeito. Pois o que era óbvio, Brecht desfaz. Ele, assim como ele ironiza as obviedades, ele desfaz as obviedades. Vamos adiante. Eu estou tentando chamar alguns colegas que estão fora, mas eles caem. Bem, aguentem mais um pouco. Esta é a parte chata da nossa aula, tá, pessoal? Depois ela vai passar. Aqui. Deixa eu um pouquinho mais para frente aqui onde eu marquei.
Parece uma aula sobre o que é filosofia. Banalizado, banal.
Olhem esse poema do Bertolt Brecht. Já é uma fase um pouquinho mais madura deste homem. Em torno dos temas. Vamos ver outros caracteres dele. Olhem aqui o que ele fala. Louvem a noite e a escuridão que cercam vocês. Venham, venham em grande número. Olhem no céu os cúmulos. O dia logo se encerra. Louvem a grama e os bichos que a seu lado vivem e morrem. Vejam como a vida também eles partilham e juntamente com vocês morrem. Louvem a árvore que da podridão cresce em direção ao céu. Louvem a podridão, louvem a árvore que dela se alimenta, mas louvem igualmente o céu. Louvem de coração a memória ruim do céu, que ele não guarda seu nome ou sua cara, ninguém sabe ao que ainda é fiel. Louvem o frio, a treva e o que apodrece. Olhem o que é feito. Nada lhes diz respeito e podem calmamente morrer sem prece. Por favor, anotem. Brecht era um homem que no seu marxismo e na sua ideologia existencial íntima e profunda que caminhava para a existência humana, ele tinha uma coisa. Por vezes Brecht parava as coisas que ele estava fazendo e subitamente ele fazia, e tem muitos poemas de Brecht e parte de suas peças teatrais, ele fazia um agradecimento a todas as coisas, mesmo as coisas que nós consideramos ruins, mesmo as coisas que nós consideramos contraditórias. Era como um fôlego que ele tomava. Subitamente ele dizia, agradeçam a erva daninha, agradeçam ao espinho, mas lembrem de agradecer a flor. Agradeçam a quem rega, mas também quem corta as roseiras. Agradeçam. Isso era próprio do Brecht. Eram momentos da historicidade dele que ele tinha roubos dessas questões. Mas assim como ele fazia isso, ele tinha arrobos do contrário, por contraste, lá na outra ponta. E subitamente, do nada, ele baixava o sarrafo em tudo, sabe? E não deixava nada no caminho. É outra característica. Porra, vem anotar, por favor. Professor, se nós consultássemos um livro sobre poesia alemã e fôssemos estudar Brecht, nós encontraríamos isso que o senhor está falando? Podem fazer experiência. Tem uma busca depois na internet, mas eu já respondo para vocês de antemão, não. Isso que estamos fazendo aqui é uma leitura filosófico-clínica, cujo endereçamento é construções submodais, sabe? Então ela tem um propósito, ela tem um propósito. Agora nós estamos na fase mais política de Brecht, tá? Ele sempre teve, na verdade, essa fase política. Em alguns momentos ela se exacerbava. Olha o que ele fala sobre apague as pegadas. Isso ele escreveu para os habitantes das cidades que passavam grandes penúrias na mão de verdadeiros déspotas. Olha o que Brecht coloca. Então é sobre apagar as pegadas, tá? separe de seus amigos, separe-se de seus amigos na estação de trem. De manhã, vá à cidade com seu casaco abotoado, procure alojamento, e quando seu camarada bater, não, ó não, não abra a porta, mas sim apague as pegadas. Se encontrar seus pais na cidade de Hamburgo ou em outro lugar, passe por eles como um estranho, vire na esquina, não os reconheça, não, não. Abaixe sob o rosto o chapéu que eles lhe deram. Não, ó não, não mostre seu rosto, mas sim apague as pegadas. Coma a carne que aí está, não poupe. Entre em qualquer casa quando chover, sente em qualquer cadeira, mas não permaneça sentado. E não esqueça seu chapéu. Estou lhe dizendo, apague as pegadas. O que você disser, não diga duas vezes. Encontrando seu pensamento em outra pessoa, negue. Quem não escreveu a sua assinatura, quem não deixou o seu retrato, quem não estava presente, quem nada falou, como poderão apanhá-lo? Apague as pegadas. Cuide, quando pensar em morrer, para que não haja sepultura revelando onde jaz, com uma clara inscrição a lhe denunciar, e o ano de sua morte a lhe entregar. Mais uma vez, apague as pegadas. Por favor, anotem outra característica fortíssima de Brecht. A homenagem a um indivíduo, à individualidade. A homenagem a um indivíduo, à individualidade. Mas, professor, aqui ele está dizendo para a gente apagar as pegadas, não deixar nenhum rastro de nós em lugar nenhum. Não, meus amigos queridos, o que ele está fazendo aqui, se vocês anotaram direitinho o que o professor pediu aí nos caracteres anteriores, quem lê, por favor, o número 1 para mim?
Crítica social, irônica e panfletária.
Muito bem. Estão vendo? Ou
ele
seja...
faz as obviedades.
Exatamente.
Então, ele diz, ironiza e desfaz. Ironiza e desfaz. É um movimento...
E agora estamos acrescentando outros caracteres que não desfazem esses anteriores. Está vendo? O fato da apologia dele à individualidade não vai desfazer esse outro lado. Tá? Quando o Brecht fala do social, o social existe em função da justiça para que tenha um compromisso conosco. É assim que esse homem pensava, é assim que ele fazia, que ele viveu, aliás. Vamos adiante, outros poemas que o professor marcou para a nossa aula de hoje. Bom, ele tem partes muito interessantes, assim, ó, pequenos aforismas. Olhem essa parte que ele fala assim, ó. A chuva não volta para cima. Quando a ferida não dói mais, dói a cicatriz. Brecht era um homem que por favor, coloque outro caractere dele. A ênfase nos fatores de memória. E curiosamente ele tem poemas em que ele diz esqueçam tudo, mas ele está se referindo a isso no sentido como ele colocou agora apaguem as pegadas, tá? Para Brecht a memória ela é um dos nossos alicerces de aprendizagem de tudo, né? Então se não dói mais a ferida, que doa a cicatriz, e assim a pessoa vai lembrar. Vamos adiante. Daqui a pouco a aula vai ter uma guinada muito grande, não de 360, mas de 180 graus, tá? Bem, agora nós vamos entrar numa outra característica que, sobretudo nas peças teatrais do Brecht, alguns de vocês podem até baixar depois da internet, essas características são muito marcantes na obra dele toda. E eu assinalei alguns poemas sobre isso. Olha o que ele vai dizer aqui. É um dos mais belos poemas da obra de Brecht. Bertolt Brecht. Quem se defende porque tiram o ar ao lhe apertarem a garganta, para este há um parágrafo que diz: ele agiu em legítima defesa. Mas este mesmo parágrafo silencia quando vocês se defendem porque lhe tiram o pão. E, no entanto, morre quem não come. E quem não come o suficiente morre lentamente. Durante os anos todos em que morre, não lhe é permitido se defender. Vejam, Por favor, coloquem outro caractere muito forte no Brecht, os contrastes entre indivíduo e sociedade, sociedade e indivíduo. Sobretudo, os contrastes que clamam por justiça existencial, ainda que o cunho, o vernáculo, seja social. Podem anotar, por favor, anotem. Bem, aqui nós já vimos, mas eu vou ler de novo porque eu marquei e é tão interessante, tão bonita essa parte. Olhem o que nós já vimos e que agora vocês começam a identificar com maior clareza. Acredite apenas no que seus olhos veem e no que os seus ouvidos ouvem, mas também não acreditem no que seus olhos veem e no que os seus ouvidos ouvem. Saiba também que não crer em algo significa algo crer. Viram como vocês já começam a... Brecht já começa a fazer sentido. Há pouco, se eu lesse isso, se eu começasse a aula lendo isso, vocês diriam, professor, que isso? Agora não. Posso? Acredite apenas no que seus olhos veem e no que seus ouvidos ouvem. Mas também não acreditem no que seus olhos veem e no que seus ouvidos ouvem. Saiba também que não acreditar em algo significa algo crer. Bem, agora aqui vamos ver um pouco sobre esse caractere da individualidade. Observem como vocês começam a adquirir fluência e compreensão na profundidade da alma em Brecht. Ok? Por enquanto, nós estamos acompanhando os elementos submodais deste homem no que concerne aos poemas. Em breve, nós vamos construir estradas junto com ele. Ok? O filósofo clínico, em parceria, em partilha com Brecht, conseguirá fazer os caminhos quando eles faltarem para esse homem. Com ele, não sem ele, não tem como. Olha o que ele fala aqui. Eu soube que em Nova York, na esquina da rua 26 com a Broadway, todas as noites do inverno há um homem por lá, que arranja abrigo noturno para os que ali não têm teto, fazendo pedidos aos passantes. O mundo não vai mudar com isso. As relações entre os homens não vão melhorar. A era da exploração não vai durar menos. Mas alguns homens têm um abrigo noturno lá. Por uma noite o vento é mantido longe deles. A neve que cairia sobre eles cairá na calçada. Não ponha de lado o livro, você que me lê agora. Alguns homens têm um abrigo noturno. Por uma noite o vento é mantido longe deles. A neve que cairá sobre eles cairá na calçada. Mas o mundo não vai mudar por conta disso. As relações entre os homens não vão melhorar. A era da exploração não vai durar menos. Por favor, anotem outro caractere fantástico do Brecht. Já vimos individualidade, a crítica social, o caráter de que nós chamamos de paixões dominantes. Brecht escreve o mesmo poema de várias maneiras. O mesmo poema de várias maneiras, ok? O caráter da repetição das paixões dominantes é muito atuante em Brecht. Em forma, em conteúdo, em ideologia. Ele escreve assim. Outra página aqui que o professor marcou para os senhores, já vamos ver. Só um pouquinho, por favor. É aqui a fase marxista dele, é forte essa fase. Ele se desilude muito depois com ela. O Brecht chamava Hitler de pintor de paredes. É. Era assim que ele se referia a Hitler. O Hitler, vocês sabem, no início da vida, ele quis ser pintor, né? E, entre outras coisas, ele vai lá para um ateliê judeu e vê aqueles pintores judeus que são muito bons tal, e ele era um pintor tacanho. Ele fica com muito ódio de tudo aquilo. E então o Brecht fazia muita piada com essas coisas, chamava Hitler de pintor de paredes. Ele tem aqui Ele tem toda uma obra aqui dizendo assim, ó, Hitler, o pintor de parede, disse: caros amigos, deixem eu dar uma mão. E com um balde de tinta fresca pintou como nova a casa alemã. Nova a casa alemã. Ele que repete, não sou eu. Hitler, o pintor de paredes, disse: fica pronta num instante. E os buracos, as falhas e as fendas, ele simplesmente tapou. A merda inteira tapou. Oh, Hitler, pintor, por que não tentou ser pedreiro? Quando a chuva molha sua tinta, toda a imundice vem abaixo. Sua casa de merda veio abaixo. Hitler, o pintor de paredes, nada estudou senão pintura. E quando lhe deixaram dar uma mão, tudo o que fez foi um malogro. E a Alemanha inteira ele logrou. Bem, o Brecht, ele não, nos poemas dele, não é usual ele usar o termo chulos e baixos. Mas com alguns, como Hitler, ele escreveu muito sobre isso. Muito. Ele acha que a Alemanha perdeu o passo em um capítulo existencial fundamental de suas tradições germânicas por ter permitido que fosse tão longe um sujeito como aquele. Bom, agora vamos a mais características. Esse é um dos poemas belíssimos. Olhem o que ele coloca. Por favor, já podem colocar antes de eu começar a ler. O caráter epistemológico de Brecht. Brecht via como uma das saídas existenciais, um dos caminhos mais importantes na existência, a questão epistemológica. Muito importante ele via. Okay? Era algo muito, muito profundo para ele. Olhem o que ele diz nesse poema. Aprenda o mais simples. Para aquele cuja hora chegou, nunca é tarde demais. Aprenda. Aprenda o ABC. Não basta, mas aprenda. Não desanime. Comece. É preciso saber. Você tem que assumir o seu comando. Aprenda, homem, no asilo. Aprenda, homem, na prisão. Aprenda, mulher, na cozinha. Aprenda, ancião. Você tem que assumir o comando. Frequente a escola. Você que não tem uma casa, adquira conhecimento. Você que está com frio, você que tem fome, agarre um livro, é a sua arma. Você tem que assumir o comando. Não se envergonhe de perguntar, meu camarada. Não se deixe convencer. Veja, vá lá, veja com seus olhos. Você não sabe por conta própria? Você não sabe? Verifique a conta. É você que vai pagar a conta. Põe o dedo sobre cada item, pergunte: o que é isso? Você tem que assumir o comando. Isso é o tema elogio da aprendizagem. Brecht tinha isso como algo fundamental. Podem colocar como caractere, por favor, aprender. Okay? E a aprendizagem para ele era descortinar o que está além daquilo que é apresentado. É caminhar do dado fenomenológico para o elemento estrutural. Mais um pouquinho, tá, pessoal? Bem, Brecht teve um período de entre guerras, no qual, entre a Primeira e a Segunda Guerra, no qual ele muda alguns elementos do discurso. Agora eu quero chamar a atenção para vocês ao signo linguístico, à escolha das palavras e às construções gramaticais, ok? Vamos ver aqui. Vocês lembram que na Alemanha houve aquela campanha, né, que você denunciava a pessoa, e que teve filhos que denunciaram pais. Uma das coisas mais tristes que houve nas campanhas totalitaristas, né, vários autores falam sobre isso, Hannah Arendt, né, quando ela trata do totalitarismo, como é a estrutura interna, como ele consegue nos tirar de nós mesmos. Ele precisa que nós não possamos ter uma unidade como pessoas e como seres que se ligam por elementos internos, constitutivos, mas sim como coisa, como massa. Aí ele funciona. E Brecht faz... observem as caracteres anteriores, mas agora eu vou adicionar um outro. Tá? Então prestem atenção ao jargão, à terminologia, ao signo linguístico que ele usa. Eu sou o vizinho, eu o denunciei. Não queremos ter por aqui nenhum agitador. Quando penduramos a bandeira com a suástica, ele não pendurou nenhuma bandeira. Quando lhe falamos sobre isso, ele nos perguntou se no cômodo onde vivemos com 4 crianças ainda há lugar para um mastro de bandeira. Ora só, quando dissemos que acreditamos novamente no futuro, ele riu. Nós não gostamos quando espancaram na escada, rasgaram-lhe o avental. Não era necessário, nós temos poucos aventais. Mas agora ele se foi. Há sossego no edifício? Já temos preocupações demais? É preciso ao menos haver sossego. Notamos que algumas pessoas viram o rosto quando cruzam conosco, mas os que o levaram dizem que agimos corretamente. Sabem bem ao que ele está se referindo. Vocês notaram as palavras que as palavras que ele escolhe nas construções? Vocês notaram como ele entabula o raciocínio dele? Como ele apresenta, como ele nos conduz para caminhos que a gente às vezes acha que vai saber onde vai dar e é pouco previsível, ainda que seja óbvia a mensagem sobre a qual ele está falando? Ele aqui está dizendo sobre um vizinho que denunciou, que denunciava aqueles judeus que iam presos, que roubavam tudo deles. E diz, puxa, rasgaram o avental dele, não era preciso, a gente está precisando do avental. Pode levar o cara, mas não rasga o avental. A ironia, né, o sarcasmo dele, que é um sarcasmo bem mais suave do que, por exemplo, Milor Fernandes e outros que a gente conhece por aqui. Observe, então, a construção. O Brecht usa termos do cotidiano, palavras do nosso cotidiano, sabe? Palavras do dia a dia. Ele não se afasta muito desses elementos. Mesmo formal, ele mantém a informalidade dele. E as construções dele fazem com que a gente, a um só tempo, fale daquilo que se conhece, mas, pelos contrastes, sempre nos causa alguma surpresa no texto. Anotem, por favor, essa característica do Brecht. Esse poema eu acho qualquer coisa de sublime. É um sobre a esterilidade, ele vai falar. Sobre a esterilidade. Olhem só o que ele nos fala. E já nos disse isso na aula de hoje, em outro poema. Lembram da repetição que eu falei para os senhores? A árvore que não dá frutos é xingada de estéril. Quem examina o solo? O galho que quebra é xingado de podre. Mas não havia neve sobre ele? Olhem que poema que o Brecht faz. Estão observando aqui as palavras que ele utiliza, as palavras do cotidiano, as palavras mais simples. Observaram também todos os outros elementos que vimos até aqui, como ele constrói por contraste, como ele faz as coisas dele. Certo. Mais 3 poemas e em seguida nós vamos ajudar Brecht aqui. Ah, esse outro poema, O Mercador de Flores, é outra pérola. Tem tantos aqui. Imaginem que é separar alguns para uma aula como esta, não é? Olha aqui, ó, Elogio do Esquecimento. Lembram que eu falei para vocês que às vezes ele colocava... Bom é o esquecimento, ele diz. Senão, como se afastaria o filho da mãe que o amamentou, que lhe deu a força dos membros e o impede de experimentá-la? Ou como deixaria o aluno professor que lhe deu o saber? Quando o saber está dado, o aluno tem que se pôr a caminho. Para a velha casa, mudam-se os novos moradores. Se os que a construíram ainda vivessem lá, a casa seria pequena demais. O forno esquenta, já não se sabe quem foi o oleiro. O plantador não reconhece o pano. Como se levantaria pela manhã o homem, sem o deslembrar da noite que faz, que desfaz o rastro? Como se ergueria pela 7ª vez... aquele derrubado 6 vezes para lavrar o chão pedroso, voar o céu perigoso? a fraqueza da memória dá força ao homem. Viram o que eu falei para vocês? Que há pouco ele dizia o contrário, quer dizer, para ele a memória que era a nossa solidez. E agora aqui ele diz que, não, vamos esquecer. Mas o que ele está dizendo para esquecer? Ele está dizendo que se esquecermos determinadas dores nossas, poderemos prosseguir, e não as nossas lições. Cuidado com esses ventos, tá bom, gente? Eu disse que mais 3 poeminhas, então faltam 2. E aí a gente vai trabalhar com o Goethe. Essa aqui, Balada das Prostitutas de Judeus, Mary Sanders, é outra coisa. Ele tem vários. Este aqui. A Ameixeira. É um dos meus prediletos do Bertolt Brecht. No pomar tem uma ameixeira, tão pequena que ninguém faz fé. Em volta dela há uma cerca, que é para ninguém botar o pé. A pequenina não pode crescer, pois crescer ela queria bem. Mas aí nada se pode fazer, tão pouco é o sol que ela tem. Nessa ameixeira ninguém faz fé, porque nunca deu uma ameixinha. Mas que é uma ameixeira, isso é. Pelas folhas a gente adivinha. Muito bonito, né, gente? A Sandália de Empédocles é outra muito boa. A única dor de uma aula como essa é ter que pular alguns poemas aqui que são belíssimos. Vocês podem encomendar a obra depois e ler tudinho. Epitáfio para Gorky. Cadê o outro que eu marquei aqui? É só mais um e aí nós vamos. Vocês já estão doutores agora em Brecht.
Audiobook, Lúcio.
Olha aqui um outro poema dele muito. O judeu, essa desgraça para o povo. Não pensem que isso é. Ele é uma daquelas que eu falei para vocês, ironias, tá? Sarcasmos dele. Não vão levar isso a sério. Lembrem que o professor de vocês é judeu, certo? A gente sempre tem que respeitar o professor da gente. É uma opinião, não é, né? Cadê o outro aqui que eu assinalei? Sim, esse é o último e depois nós vamos para nossas considerações. Aos que vão nascer. Esse é um poema lindo, lindo, lindo. Olhem a mensagem de um homem que sabia que vivia em tempos tortuosos. Em tempos, imaginem um homem com a tradição de Brecht, né? A tradição literária, musical, do pensamento filosófico, ter que ver o que ele estava presenciando numa nação como a dele, que se envolveu numa primeira guerra estúpida, completamente estúpida, e quando se achavam que haviam aprendido, se mete nota pior ainda, poucas décadas depois. E esse homem escreve, então, desses tempos para nós. Esse, aos que vão nascer, Brecht estava escrevendo para nós, que estamos agora aqui, nesta aula de filosofia clínica, lendo este livro dele. Aos que vão nascer. É verdade, eu vivo em tempos negros. Palavra inocente hoje é tolice. Uma testa sem rugas indica insensibilidade. Aquele que ri apenas não recebeu ainda a terrível notícia. Que tempos são esses em que falar de árvores é quase um crime, pois implica silenciar sobre tantas barbaridades? Aquele que atravessa a rua tranquilo não está mais ao alcance de seus amigos. Necessitados? Sim, ainda ganho meu sustento, mas acreditem, é puro acaso. Nada do que eu faço me dá direito a comer, a fartar. Por acaso eu fui poupado. Se minha sorte acaba, eu estou perdido. As pessoas me dizem, coma, beba, alegre-se, porque você tem. Mas como posso comer e beber se tiro o que como aquele a que tem fome? E meu copo d'água falta ao que está com sede. E, no entanto, eu como e eu bebo. Eu bem gostaria de ser um sábio. Nos velhos livros se encontra o que é sabedoria. manter-se afastado da luta do mundo e a vida breve, levar sem medo e passar sem violência, pagar o mal com o bem, não satisfazer os nossos desejos, mas esquecê-los, isso é sábio. Mas nada disso eu sei fazer. É verdade, eu vivo em tempos negros. E aí ele prossegue, quando ele chegou na cidade, como foi e tal. É um poema lindo que ele escreve para nós. Vocês, diz ele ao final, que emergirão do dilúvio em que nos afundamos, pensem, por favor, quando falarem de nossas fraquezas, também nos tempos negros de que vocês escaparam. Andávamos então, trocando de países como de sandálias, através das lutas de classes, dos desesperos, quando havia só injustiça e nenhuma revolta. Entretanto, sabemos, também o ódio, a baixeza, deforma as nossas feições. Também a ira pela injustiça torna a nossa voz rouca. Ah, e nós que queríamos preparar o chão para o amor, não podemos nós mesmos ser os amigos. Mas vocês, quando chegar o momento do homem ser parceiro do homem, pensem em nós, mas pensem com simpatia. Esse poema, que coisa impressionante esse sujeito, né? Bertolt Brecht. Bem, nós vamos voltar a ele, tá bom? Vamos voltar a ele e vamos reencontrá-lo. Mas agora nós temos tarefa aqui. Eu vos pergunto, vocês que agora têm as palavras que Brecht usa, que têm os conteúdos, que têm a formatação de parte do pensamento dele, que têm os caminhos e os descaminhos desse autor, saberiam, se Brecht dissesse, não posso continuar meus poemas, vocês saberiam mais ou menos como esses poemas continuam? Vocês saberiam fazer variações submodais de tal forma que ele pudesse continuar? Vamos supor que Brecht teve um acidente vascular, um traumatismo craniano, um problema, bateu a cabeça, alguma coisa. E ele vem ao consultório e você sabe que pela historicidade dele, determinado movimento que ele tinha para seguir... E ele mostra todos os indícios, ele pega a caneta, mas no papel nada vai, nada se desdobra. E você o acompanha. Você saberia como ajudar esse homem a parir aquilo que nele já vive, mas que encontrou o obstáculo de uma ponte partida? Por exemplo, nós poderíamos dizer para Brecht assim, por favor, coloque, eu vou te ajudar a construir submodos a partir da tua EP, que fazem sentido para a tua EP, que a tua malha intelectiva vai acolher. Escreva aí. Peremptoriamente, no fruir da volição distinta. Acham que seria por aí?
Não.
Seria um atentado, tá vendo? Estão vendo? Estão vendo? Agora, voltando, vocês poderiam dizer, Brecht, coloque as tuas palavras mais singelas. Quais são as tuas palavras do cotidiano? E ele poderia dizer, o homem simples, ok, mas eu não sei continuar. E você poderia aqui oferecer a ele, do repertório dele, as partes para ele continuar. Por exemplo, você gostaria, Brecht, de falar sobre a individualidade do homem em contraste com a sociedade? O que você considera a respeito disso? Ele poderia te dizer. O homem que caminha numa sociedade, numa época, sem suas cicatrizes na testa, na fronte, olha o que ele está começando a colocar. E aí ele para. Que outras características vocês viram aí que ele tem?
A memória, aquilo que se deve esquecer.
Não, a memória é fundante em Brecht.
Epistemologia.
É epistemologia, sim. Você pode conversar com ele. Brecht, da maneira como você vê o mundo, esse homem poderia aprender? Este homem poderia aprender, poderia ajudá-lo nessa caminhada? ele repetir os elementos poderiam ajudá-lo nessa caminhada? Por que que o professor Pachter coloca isso para vocês na forma de uma indagação, de uma pergunta? Porque Brecht, no texto dele, é riquíssimo nisso, nas argumentações derivadas. Ele coloca as questões todo o tempo. Vocês viram quantas interrogações ele coloca? Você pode oferecer a ele, dentro de um procedimento clínico que ele usa, para que ele, a partir daí, crie e derive os submodos. É, alguma pessoa vai dizer, mas professor, ao fazermos isso, ele não pode caminhar para um sentido que não tem nada a ver com ele? Muito improvavelmente. Você está oferecendo a ele, os elementos do repertório da estrutura do pensamento dele, dos acervos existenciais dele, para que ele construa com os tijolos, para a argamassa, o prego, a madeira e toda a construção arquitetônica, a ponte que vai fazer com que ele prossiga segundo as condições dele. Ok? E é assim que ele vai construir esses procedimentos clínicos. Você, que o acompanha como filósofo clínico, notará várias questões. Por exemplo, que às vezes o que houve, como eu disse, ele bateu a cabeça, ou fez um traumatismo crânio grave, um acidente vascular, isso desviou um pouco dele, por força desse evento, que é um evento agudo, as caminhadas usuais dele. Ainda assim, mais um motivo você tem para insistir nas trajetórias que são dele. E você só vai compreender isso construindo esses submodos derivativos que para Brecht farão sentido e com base na EP dele, a partir da historicidade dele. Essa aula está gravada e vocês, quando a ouvirem depois, verão que o professor Pachter começou de onde? Da história, contextualizando quem era Brecht, o que ele fez e tudo mais, para que vocês tivessem uma historicidade dele. Uma das fases muito tristes da vida de Brecht é quando se aproxima e quando se desenvolve a Segunda Guerra. Ok? Muito difícil mesmo na vida desse homem. Aí ele escreve muitas coisas. Olha aqui, quando ele um poema que fala, o pintor diz, quem é o pintor?
O pintor
de paredes, tá? O pintor já é bem famoso. O pintor diz. Isso ele escreveu em 1941, gente, por aí. Não tem a data aqui exata, mas eu imagino que foi 41, 40, estourando nessa época. Imaginem quando, né, a guerra tá... O pintor diz, quanto mais canhões forem fabricados, mais longa será a paz. Viram como vocês já veem os contrastes direitinho do Brecht, como são vocês crônicas, já compreendem.
Né? Uhum.
A ironia dele com as palavras mais usuais. Assim seria certo dizer, quanto mais grãos forem semeados, menos cereal crescerá. Olha as famosas... Quanto mais vitelas forem mortas, menos carne haverá. Quanto mais neve se dissolver na montanha, mais secos serão os rios. Era uma maneira de ele fazer pelos contrastes. Ele tem tantos poemas sobre isso, pessoal. Tanto dinheiro. Deixa eu pegar um outro aqui que eu... Ele tem muitos poemas sobre educação, viu?
É que ele dá junto o positivo com o negativo, né?
Uhum.
Está falando sobre a irracionalidade da guerra, né?
Tanto ele nega
muito. Ele escreve muito aqui, ó. Ah, que bom, tem alguns datados aqui, ó, da Finlândia, no tempo que ele morou na Escandinávia. Uhum. Quando ele escreve muito, muito, muito sobre a Alemanha. Muito. Deixa, mas não é aqui que eu quero pegar para vocês o que eu... Meu rosto está maquiado, limpo de toda a singularidade, tornado vazio, para refletir os pensamentos agora mutáveis, como voz e gesto. Meu corpo está solto, meus membros estão leves e livres, todas as posturas agora prescritas lhes serão agradáveis. Falando da indústria da guerra. Meu espírito está ausente. O que tenho de fazer, faço de cor. Minha compreensão tudo acompanha, dispondo. Famosas críticas dele a quando abrimos mão do aprender, do crescer, aprender, crescer. Sabe? Há poemas dele tão profundos, viu, gente? Muito. O lobo foi a galinha e disse. Sim, por favor. Uma das características, por favor, anotem essa característica de Brecht, é a riqueza das metáforas dele, né? Tanto com as galinhas, com as árvores, com as florestas. O lobo foi a galinha e disse: precisamos nos conhecer bem? Conhecer bem, apreciar bem. A galinha apreciou, a galinha foi com o lobo. Por isso há tantas penas no campo. Ho, ho, ho. A luz foi ao óleo e disse: precisamos nos conhecer bem. Conhecer bem, apreciar bem. O óleo apreciou, o óleo foi com a luz. Por isso o céu está tão vermelho. O senhor foi à donzela e disse: precisamos nos conhecer bem. Conhecer bem, apreciar bem. A donzela apreciou, a donzela foi com o senhor. Por isso o corpete está tão apertado. Ho, ho, ho. O Brecht fazia. Isso está dentro dos caracteres que vocês viram. Porque uma das pautas do regime nazista era a educação, mas não uma educação para o conhecimento. Né? Uma educação para um conhecimento alienante. E Brecht não perdia jamais a oportunidade.
Não, vamos lavar o cerebral, senão viver hoje no Brasil. Educação para aprender.
Pois. Tem uns poemas que ele escreve quando ele está a caminho dos Estados Unidos. Olha aqui. Fugindo do pintor, sabem que rumo aos Estados Unidos, notamos de repente que nosso pequeno navio não se movia. Toda uma noite e um dia inteiro permaneceu na altura de Luzon, no mar da China. Alguns diziam ser devido a um tufão que rugia ao norte. Outros temiam barcos alemães. Todos preferiam o tufão aos alemães. E olha, tufão no mar da China. Sim. Vocês notaram que eu deixei da construção de submodos para voltar aqui no texto do Brecht. O propósito disso é reforçar os ensinamentos que tivemos para depois voltarmos aos procedimentos clínicos, mas não daquela forma tautológica. Vamos ir um pouco além daquilo que vocês já conhecem ali. Ele tem poemas que eu não leio porque me doem muito, viu? Como esse aqui, ó, Cruzada das Crianças. São coisas que o Brecht tinha uma. Ele falava sobre coisas que eu não gosto, não. Aqui onde mais eu anotei. Sim. Ele tem poemas muito bonitos aqui. Ele fala do Chaplin, viu? Quando o Brecht, vou terminar com esse poema aqui, O Pão do Povo. A justiça, meu amigo, é o pão do povo. Às vezes bastante, às vezes ela é pouca. Às vezes de gosto bom, às vezes de gosto ruim. Quando o pão é pouco, há fome. Quando o pão é ruim, há descontentamento. Fora com a justiça ruim, cozida sem amor, amassada sem saber. A justiça sem sabor, cuja casca é cinzenta, fora. A justiça de ontem, chega tarde demais, fora. Quando o pão é bom e bastante, o resto da refeição pode ser perdoado. Não pode haver logo tudo em abundância. alimentado do pão da justiça, pode ser feito o trabalho de que resulta a nossa abundância. Como é necessário esse pão diário? É necessária a justiça diária. Sim, mesmo várias vezes ao dia, de manhã à noite, no trabalho, no prazer, no trabalho que é prazer, nos tempos duros e nos felizes, o povo necessita do pão diário, da justiça bastante saudável. Bem, havia muitos outros poemas aqui que eu anotei aqui, agora que eu estou achando lá no início o risquinho.
Ele era um judeu alemão?
Não, não. Pelo menos não que se saiba. Vamos agora a... Eu já larguei o livro e agora eu quero trabalhar com vocês aqui. Hoje a nossa aula será um pouquinho mais curta, tá, pessoal? Isso não tem nada a ver com o futebol que vem depois, nada. Vamos lá, queridos. É a nossa aula final, então ela, como foi a inicial, era um pouquinho mais curta. Por favor, podem pegar café, lanche ali, tá? Fiquem à vontade. O pessoal que está em casa, às vezes, deixa só a imagenzinha, vai lá para dentro.
Está na cozinha.
Tá lá na cozinha ouvindo a aula. Às vezes lixando a unha. Bem, o que vem agora é muito bonito, tá, pessoal? Na construção dos elementos submodais. Muitas vezes, uma pessoa, dependendo dos baques existenciais pelos quais ela passou, dependendo dos fortes impactos que a vida faz com determinadas pessoas, e Brecht passou por isso várias vezes, passou por grandes dificuldades existenciais, muitas vezes a pessoa apaga os elementos submodais, os submodos informais, e nos procura. No entanto, dado tudo o que ela passou, e vocês que são filósofos clínicos sabem, hoje é o dia do filósofo clínico, né, que a gente está comemorando, vocês que são colegas e trabalham em consultório sabem que muitas vezes, mesmo o procedimento clínico que a pessoa utiliza, diante daquela urgência que agora se abate sobre ela e que às vezes é inédita, ela não viveu isso antes de nenhuma outra forma, o procedimento clínico se torna insuficiente. Vamos ver um exemplo disso? O próprio Brecht. Ele tem poemas aqui no início, ó. Olhem um poema tremendo que ele escreve para Deus, sabe? Ele que teve uma educação católica, né? Ele se afasta fortemente. Olhem o que ele vai escrever aqui, diante de tudo que ele está acompanhando, de tudo que ele está vendo. O nome do poema é Hino a Deus. No fundo dos vales escuros morrem os famintos, mas você lhes mostra o pão e os deixa morrer. Mas você, reino eterno e invisível, radiante e cruel sobre esse plano infinito. Ele escreve você e se refere a Deus em letra minúscula, todo o tempo. Deixou os jovens morrerem, e os que fruíam a vida, mas os que desejavam morrer, não permitiu. Muitos daqueles que agora apodreceram, acreditavam em você, e morreram confiantes em você. Você deixou os pobres pobres, ano após ano, porque o desejo deles era mais belo que o seu céu. Infelizmente morreram antes que chegasse com a luz. Morreram bem-aventurados, no entanto, e apodreceram imediatamente. Muitos dizem que você não existe e que é melhor assim. Mas como pode não existir o que pode assim enganar? Se tantos vivem de você e de outro modo não poderiam morrer, diga-me, que importância pode ter então que você não exista? Forte, né, pessoal? Forte, forte, forte. Imaginem um homem com a educação que ele teve fazer essa leitura. Mas aqui nessa leitura ele já havia abandonado qualquer esperança no transcendente. Goethe aqui repousa sobre um... Perdão. Brecht repousa aqui sobre uma sólida base de horizontalidade, de exames categoriais. Ele não via esperança de transcendermos nossas vidas a não ser por aqui mesmo. E é assim que ele vê uma viabilidade no marxismo, não é? Como toda uma geração da época dele, como toda uma cultura da época dele. Algumas pessoas perguntam, professor, por que não viu então na psicanálise, já que ele faz a apologia da individualidade, não seria mais próximo dele? Não dava. De onde ele olhava o mundo, o marxismo estava no caminho para a individualidade. Okay? Ele faz esse contraste social. A psicanálise, com a sua ênfase imensa no subjetivismo, o colocaria Brecht em outras fronteiras. Em outras, bem distantes. Ainda que ele tenha vários textos que nos dão uma abertura para isso, para esses elementos. Mas em outros textos aqui, quando ele coloca, como por exemplo esse coral da ação de graças, quando ele diz, louvem a noite a escuridão que os cercam, venham em grandes números, olhem no céu os cúmulos, o dia logo se encerra. Muitos historiadores veem aqui em Brecht que o que ele mata na relação com o transcendente é esse o acudir material que não veio. Né? Esse acudir diante de um apoio, diante de uma a mão, essa que ele aprendeu lá no catolicismo, que poderia tirá-lo dali e que não houve. Pelo menos na interpretação que ele dá aos eventos, não houve. Não é? Mas ele não perde os caracteres internos dessas reminiscências, porque ele coloca nestas outras questões com relação a uma espécie de panteísmo, né? Uma espécie de um panteísmo que seria um panteísmo ecológico, não propriamente teológico. Depois eu retorno aqui a mais um ou dois, aqui, ó, quando ele fala da Alemanha, que outros falem de sua vergonha, falo eu da minha. Quando ele vai falar da Alemanha, da época dele. E ele faz um discurso tremendo. Eu pulei um poema aqui que eu havia selecionado, que era importante aqui para o nosso trabalho. Aqui, ó. Soube que vocês nada mais querem aprender. Ora, então devo concluir que são milionários. O futuro de vocês está garantido à sua frente, iluminados. Seus pais cuidaram para que seus pés não topassem nenhuma pedra. Nesse caso, você nada precisa aprender mesmo, assim como é, pode ficar. Havendo ainda dificuldades, pois os tempos, como eu tenho ouvido dizer, são incertos, você tem seus líderes que lhe dizem exatamente... só um pouquinho que entrou uma janelinha aqui, pessoal. Tá. Você tem seus líderes que lhe dizem exatamente o que tem a fazer para que vocês estejam bem. Eles leram através aqueles que sabem as verdades válidas para todos os tempos e as receitas que sempre funcionam, onde há tantos a seu favor, você não precisa levantar um dedo, sem dúvida. Se fosse diferente, então, meu amigo, você teria que aprender. Bem,
a verdade de novo.
Muito, ele frisa muito isso. Agora vamos à parte mais complexa da nossa aula de hoje, a parte final. Na primeira parte, vocês viram aqueles submodos que nós construímos que são diretamente consequências naturais da EP da pessoa, tá? Quer dizer, eu mostrei que é tranquilo, um filósofo clínico experiente faz isso sem maiores dificuldades. No entanto, quando se rompeu o elemento que você tem, o elemento que é pontual, as palavras, as cordas e tudo, e ficou apenas o arcabouço que a pessoa utiliza, a formatação maior e não aquela que é pontuada pelo discurso miúdo, específico, pontual, então nós estamos diante de uma das grandes dificuldades da clínica, que, aliás, faz com que nós nos questionemos filosoficamente sobre o que estamos fazendo. Não filosoficamente, do ponto de vista clínico, filosoficamente. Vou mostrar para vocês. Brecht, então, eu estava ilustrando uma pessoa que passou por uma grande dificuldade e para a qual aquilo que ela usava como submodo informal e que você utilizaria na clínica, dentro do elemento formal, não é mais suficiente. Exemplo, um padre. O padre que passou horrores na Segunda Guerra, lá junto com Brecht, perder a oração que ele faz, ele ainda acredita em Deus, diferentemente de Brecht. Ele ora, ele reza, ele procura compreender. No entanto, ele procura por você porque isso, que é o procedimento clínico dele, não é suficiente para dar conta das dores existenciais, das mazelas. É um erro gravíssimo apontarmos o dedo para essa pessoa e dizermos sua fé não é suficiente ou você não tem profundidade religiosa. Isso não se faz. Eticamente é extremamente condenável. Nós não sabemos da dor que essa pessoa passa para dizermos que aquilo que habita nela é insuficiente, pode estar deslocado ou pode ser inapropriado para aquilo que ela está vivendo, etc., etc. Mas muitas vezes precisamos criar outros elementos submodais, tendo não mais essa especificidade. Aí nós voltaríamos para onde? Por favor, professora Aida, leia só os caracteres que eu falei para os colegas. Poderia ler?
Sim. Primeiro, crítica social irônica e panfletária. Quer dizer, ele diz coisas óbvias.
Acho que o pessoal que está em casa não vai ouvir. Então, eu vou pedir para um dos que está em casa, porque senão vocês não vão ouvir. Quem anotou tudo, as características que o professor pediu? Nádia, você anotou?
Sim, professora, anotei.
Querida, por favor, então leia, porque daí todos aqui e aí vão ouvir.
A característica 1 é crítica social, irônica e planetária. A 2 é desfazer as obviedades. A 3 é homenagem à individualidade, né, ao indivíduo. 4, ênfase nos fatores da memória. 5, contrastes. 6, é sobre as paixões dominantes. 7, é o caráter epistemológico. 8, aprendizagem, que para ele é além do que era apresentado. 9, a morte, aí essa ideia da morte, eu não consegui pegar tudo que o senhor falou, mas para ele era,
não.
Era mais além, né?
Não falei não, sobre isso.
Nos termos do cotidiano.
Os termos do cotidiano, ainda anotou?
Que causa surpresa a partir dos termos cotidianos.
Sim. Agora vejam, Brecht está diante de você no consultório, os submodos informais que ele utiliza já não são suficientes. E você precisa construir elementos submodais para que ele possa, pela IP dele, pela historicidade dele e tudo, ir além. Bem.
Eu complemento assim, mantém o formal, mesmo no formal ele mantém a informalidade.
Isso, mesmo no formal ele mantém a informalidade. Como vocês fariam isso? Vocês têm os grandes caracteres a partir do qual os elementos submodais dele vão se estruturar. Seja por dados semióticos, como escrever, outro dado semiótico, as peças de teatro, outro dado de semiose de Brecht, o contato com a natureza, o contato com a família. Ele era um homem assim, com os amigos poucos que ele tinha, mas que eram próximos. Como você vai estruturar, tendo os caracteres gerais, mas não tendo mais a especificidade do submodo, como você vai construir? Aqui, em filosofia clínica, você tem vários caminhos, tá bom? Vários. Por exemplo, um dos caminhos é você, se eu sei que você está caminhando em direção a um lago, mas que houve uma parte da estrada caiu e sua busca era chegar ao lago e tudo mais. E temos duas estradas. Uma vai passar por um terreno arenoso, você é alérgico àquilo. Você tem medo de certos animais pequenos que habitam no terreno arenoso. O outro é um caminho mais longo, fica ensolarado. Não é o ideal por ser mais longo, mas para você, diante do que é plausível e possível, segundo a sua EP, segundo a sua trajetória, é esse caminho que se anuncia. Então, o filósofo clínico propicia para lá. No caso do Brecht, por exemplo, no caso dele, se você o convidasse para ir a uma daquelas reuniões marxistas, nas quais eles, os elementos partidários transcendentes daquela época, das esperanças, da justiça, do pão, da solidariedade entre os homens, de uma nova época, o marxismo não totalitarista, e Brecht acreditava nisso, viveu acreditando nisso, e tudo mais, quer dizer, se nós tivéssemos condições de levá-lo a isso, convidando, por exemplo, você gostaria de ir lá, quando você então, e a pessoa aceita ou não, se ele aceita esse caminho e vai com você, o que ele ouvirá lá serve como as sementes, provavelmente, e como os elementos que vão florescer e frutificar dentro destes grandes caracteres. Quando se faz isso no consultório, vocês observarão que às vezes ele pode não querer mais escrever, por exemplo, como ele escreve. Ele pode dizer para vocês, olha, eu decidi fazer diferente, eu quero ter uma escola, eu vou ensinar as crianças a fazerem isso. Como você sabe que para ele epistemologia é fundamental? Para Brecht o caminho é por aprendizagem. E aprendizagem para ele é questionamento. Questionamento existencial, social, é assim? Então, provavelmente você já sabe quais as linhas de diretrizes, como ele iria se pautar, ainda que não soubéssemos exatamente, dada a dimensão da alma humana, que é infinita, nós poderíamos ter caminhos pelos quais poderíamos orientá-lo, estar perto dele, acompanhá-lo como filósofos clínicos. Ou seja, construções submodais a partir da EP da pessoa, sem as especificidades. Nós caminhamos com a pessoa em direção àquilo que de fato tem a ver com ela, neste quesito. Existem outras formas de construções submodais, mas para os nossos propósitos de hoje, que dizem respeito a ilustrar o que fizemos aqui, está de muito bom tamanho. Aqui eu vou parar a gravação.